Fala, Looters! Mais uma vez, o seu podcast que topa tudo por entretenimento está ao vivo nesta quinta-feira. Eu sou o Gabi, seja muito bem-vindo. E do meu lado, a minha Manuel Soares. Nath, seja muito bem-vinda. Como você tá?
Já falei pra ele. Loprete, boa noite, gente. Estou bem e pronta pra mais uma sessão de entretenimento daqueles.
Ótimo, porque hoje vamos falar, será que BBB está desgastado? No Limite está desgastado? A Fazenda, todos esses formatos, todos esses programas, a gente vai comentar com uma convidada mega especial que você vai apresentar. E eu digo que é a melhor convidada da história do Eles Que Lutem, e eu não falo isso sempre, hein, Nath?
É, e com um currículo e algumas peculiaridades bem interessantes que eu vou falar agora, hein, gente? Nossa convidada de hoje é jornalista de entretenimento, apaixonada por realities, como várias pessoas adoram. E no currículo dela, passagens por Diário de São Paulo, Jornal Dia, Portal IG, Yahoo, G-Show. E atualmente ela tá no Splash Wall. E já quase foi pro BBB. Foi algo que eu olhei assim do currículo e falei, opa, vou querer saber mais sobre isso. Seja bem-vinda de volta ao Eles Que Lutem, Bárbara Sarini.
Aê!
Olha, eu me senti muito honrada com essa apresentação.
Não, garbo e elegância, né? A Bárbara que é convidada raiz do Eles Que Lutem, desde das vacas magras, a Bárbara sempre participando. Ó, Bárbara, eu sempre peço pro pessoal pedir like, dar like, comentar, se inscrever. Se tá ouvindo o podcast no ponto futuro, seguindo os agregadores de podcast, mas ninguém me ouve. Então faz esse favor pra mim, olha pela aquela câmera ali e pede pra eles, por favor.
E aí, galera, não vão dar um like?
Superchat, deixar... pede superchat, dinheiro.
Superchat, dinheiro, ó, eu vim aqui na elegância, entendeu?
Que isso, gente?
Vim aqui pra falar muito sobre reality, TV, tudo que a gente adora. E eu preciso desse like, vocês não vão me flopar, né?
Caixinha!
Isso, por favor, mandem
like,
perguntas.
Like, superchat, tudo que tiver aí, tá? Abre mão aí da grana, porque, né?
Por favor,
por
né?
Por favor. É.
Então aqui, ó, mandem perguntas para a Bárbara, que a gente vai ler ao vivaço. Bárbara, dito isso, tem essa história aqui.
Já
que...
tem dinheiro aí na parada?
Por enquanto não, que o pessoal é muito mão de vaca, essa turma aqui.
Eu
os Luthers são...
segurando algumas histórias pra liberar só...
Mas, Bárbara, só pra dar um comecinho, o que, que é essa coisa aí que você quase foi parar no BBB, você foi do BBB, o que, que é isso?
Não, é uma fique...
adoro, conta.
É uma pique, mas é uma pique muito boa, né?
É.
Assim, simplesmente, num dia, foi num período em que começou a sair aquelas listas de possíveis nomes pro BBB22. Eu estava de boa em casa, de repente meu telefone começou a tocar, muitas pessoas me ligando, meu celular simplesmente travou. Eu não conseguia mais atender, falar nada. E aí depois eu fui ver que tinha saído uma matéria que eu era uma pessoa que tava no, né, na, que já tava até confinada.
Né? Confinada. Bárbara Sarini já está no hotel. Choquei, deu.
Mas o melhor, em várias matérias, como argumento, né, pra provar que eu já tava confinada, colocaram fotos que eu tinha postado no Instagram naquela semana. E é fotos... tipo assim, meu bloquinho de anotação. Sabe quando você tá querendo pagar de... Qual que é Instagram?
Isso, Tumblr. Aquela época, Tumblr.
Então, eu tinha postado fotinho, tipo, na rede, mostrando só meus pés, mostrando o caderninho, sabe? Não mostrei meu rosto. E aí, acharam que eram stories que estavam prontos ali pra mostrar que era meu confinamento, né? Mas não era nada disso. Só que foi muito divertido. E assim, chegou um momento que eu não sabia mais o que fazer. Porque eu falava pras pessoas, não, gente, não vou. Aí falavam, manda áudio, liga pra gente saber se é verdade, faz chamada de vídeo. Aí eu fazia. Aí falavam, ah, é porque não pode contar, né? Você não tá falando porque não pode. E eu, não, gente. E aí depois chegou um momento que eu não sabia mais se as pessoas estavam em dúvida se eu tava mentindo ou se já era uma pegadinha comigo, tipo, ah, já sabem que eu não vou e tão me zoando, sabe?
Já ficou desconfiada.
Foi. Mas saiu em tudo quanto é lugar e foi muito engraçado.
E aí, depois dessa história, todo mundo que tá assistindo vai começar a anotar as dicas aí pra querer no BBB24 já tá confinada, sem, né? Nem tá na lista ou algo do tipo, né?
Exatamente. Mas essa história é maravilhosa aqui da Bárbara. Mas agora vamos entrar na treta, né? A Bárbara já tá acostumada, a gente sempre bota ela em enrascada, porque temos muitos programas que estão indo de mal a pior, outros que estão, tem lenha pra queimar, a gente vai comentar tudo isso, começando com um quadrinho aqui, ó, desgastado ou tem lenha pra queimar, a gente vai comentar de alguns formatos e alguns programas. Começando por esse gigante de audiência que você participou, que é o BBB. E aí, Bárbara, pra você, tá desgastado o BBB ou ainda tem lenha pra queimar?
Acho que tem lenha pra queimar. É, BBB é um formato muito forte, um programa muito bom e mexe com muita gente. É, também vende-se muito, né? É, a Globo fatura muito com o Big Brother, então não acho que tá desgastado. Acho que pode ser feita algumas mudanças. Então, por exemplo, pensar melhor na edição, é, nos quadros, na seleção dos participantes, né? Acho que alguma coisa não tá funcionando bem aí. Será que essas inscrições desse modo é o melhor jeito? Ou será que talvez é, voltar àquela época que os olheiros ficavam caçando nas baladas? Mas ao invés de ser nas baladas, sei lá, ir pro campo, pegar um agroboy, mas um agroboy raiz, não aquele agroboy que quer fazer o chama nos stories, sabe?
Montado, tipo, vira personagem,
é, não,
né?
Pegar um, assim, acho que pegar pessoas que talvez nem assistam, que não sabem muito da dinâmica, talvez seria uma forma, sabe? É, em relação aos quadros que eu falei, por exemplo, a gente tem ali o quadro da Dani Calabresa. Ela é muito legal, eu gosto muito dela, mas eu acho que nesse quadro não tá muito bom. E não é que é assim, ah, tira a Dani Calabresa e põe outra pessoa. Não, até acho que dá pra mantê-la, mas um quadro diferente, porque aquele quadro ficou muito forte com o Rafael Portugal.
Sim.
Então, ficou a cara dele, sabe? Não, não é a cara dela aquilo. Então, faz um quadro diferente pra ela. É, sobre a edição que, também que eu citei. Eu acho que às vezes fica muito atrasado, porque não comparado com a Record, né? Que é. A gente vê as coisas muito antigas. Mas assim, os memes, quando mostra o Brasil tá vendo, são coisas que já viralizou no Twitter, ó.
Há muito tempo.
Verdade. Né? Nessa última edição do BBB, a gente teve aquele, é, aquele caso, não sei se vocês lembram, da Domitila, que falou que conhecia o pai da, da Bruna Grifal.
Ah, verdade.
Lembra dessa história?
Isso.
É. Demorou muito pra isso aparecer na edição.
Então, eles têm que estar mais ligados na, na internet.
Tem que estar mais ligado, agora tá tudo interligado, sabe?
Concordo, concordo. E, assim, tem lenha pra queimar, mas o que você falou da Dani Calabresa é uma verdade, né? Aquele quadro foi uma bucha que deram pra Dani Calabresa. Do tipo, Rafael Portugal já entregou tudo o que ele podia, era um quadro aclamado. A Dani Calabresa só poderia estragar o quadro. E isso é uma sacanagem com humorista, né? Você vai, por exemplo, a Beyoncé faz um showzaço na Praça da Sé. Aí você entra com a sua banda em seguida. Tipo, ô, galera, vocês puderem? Não tem como, né? Então, foi um pouco desse movimento também,
sim,
né? E ela só podia estragar.
É, o que não quer dizer que ela não tenha talento. Nada disso. Ela é ótima. Mas pra aquele quadro daquele jeito, não rolou.
É, e também, mais do que os quadros, a seleção, acho que também pensar nas dinâmicas de prova. As provas bate e volta são muito didáticas, explica às vezes três vezes as mesmas coisas. Provas longas, no caso da prova bate e volta. Pensar em uma reformulação geral, acho que o Boninho podia usar mais, né, pro BBB 24.
É, das provas bate e volta, eu acho até que o problema, às vezes, não seja nem de ser didático demais. Mas é porque como eles vendem o patrocínio, é sempre a mesma coisa, né? Então, tudo bem, vendeu, mas faz diferente. Tem que ser sempre abrir uma malinha, fez não sei o quê. Pô, é, na edição do BBB 21, a gente teve alguns diferentes. Lembra que tinha que pisar na jaca?
Isso. Sim.
Então, tinha umas coisas. Então, é isso, é só usar um pouquinho de
tá
mais
faltando.
Criatividade, sabe?
Tá faltando.
Eu acho que, às vezes, fica numa posição confortável. Porque se sabe que o programa tem audiência, que o programa repercute, que o programa vende. Então, fica confortável. Fazer mais do mesmo. Mas dá pra pensar um pouquinho fora da caixa e atingir mais pessoas, sim, né? E ser uma coisa mais legal, né? Já pensou aqui, ah, o Eles Que Lutem tá bombando, então vamos só fazer o mais do mesmo. Não, tem que melhorar, tem que ir pra cima, tem que ser criativo.
Não, sim. E você tá correta, tá bombando porque a senhora é muito engajada. Tem aqui o Gabriel mandando boa noite pra gente, a Maria, a Clara. Já tem pergunta aqui, tem pergunta, pergunta boa, ó. Mandem perguntas pra Bárbara pra ela responder, hein, gente? Pelo amor de Deus, não me deixa na mão.
Não vai me enrascada.
Ó, não vai... Não vai flopar o Eles Que Lutem, bem na vez da Bárbara, que é convidada raiz. Mas tem perguntas assim. A Eva Barbosa mandou um beijo pra Eva. Que reality show poderia entrar na TV brasileira pra dar uma sacudida e renovar o formato desses, do entretenimento? um reality show de fora, talvez? Ou você acha que a gente já usou tudo e não tem muita coisa assim?
Não, tem bastante coisa de fora, né?
Mas será que cabe no Brasil?
É, eu não sei. Agora me pega porque é difícil você citar um assim.
É, né? É difícil.
É difícil.
Gente, você...
difícil.
Pergunta difícil também, pelo amor de Deus. É difícil. Não é pergunta Enem pra vocês mandarem.
Não, essa pergunta, mas, assim... essa pergunta é sinal de que querem inovação e querem uma inovação que a gente ainda nem sabe qual é.
É.
É isso.
Se o Boninho não sabe que ganha milhões, a gente que não vai saber.
É porque, com certeza. Existem muitos realities. É, o Carelli, uma vez, o diretor, né, da Fazenda, pra quem não sabe, diretor de núcleo de realities da Record, ele falou uma vez que, sei lá, em 2000 e tantos, 50% da população já vai ter participado de um reality show.
Ô, louco.
Porque o reality hoje... tem de tudo, gente. Sim. Tem de tudo. Se você for pesquisar na internet, se for pesquisar fora do Brasil, tem reality, sei lá, de pedreiro, de tudo.
Tem. Tem de pegação e tem pra casar.
De pegação, pra casar, é isso.
Tem.
Então, assim, pensar em um formato que daria certo aqui no Brasil, é difícil você citar um de fora. Mas eu acho que dá pra inovar, que tem campo pra isso. O reality é o que move. Hoje, acho que as pessoas querem muito mais verdade.
É.
Ninguém quer mais uma coisa roteirizada. Isso explica o sucesso do reality show. A gente não sabe como vai acabar.
Sim.
Né? Por mais que a gente tenha, hoje com as torcidas, a gente tenha um spoiler,
é.
Mas a gente nunca tem certeza, a pessoa pode ser expulsa, sabe?
É.
Tudo pode acontecer, então acho que é isso que é legal e que o público quer ver.
É verdade, ó, tem aqui a Clara falando, os participantes do BBB precisam se sujar nas provas. Acho que a Clara tá querendo um passo repassa no BBB. Mas rolou isso esse ano, né? Teve um olhar mais SBT pras provas, pro tiro, porrada e bomba, que até a Record fez na Grande Conquista. E foi foi a última tacada do Boninho pra tirar algum entretenimento dali. E rendeu, né? O Alface contra o Fred, eles eram amigos, entraram juntos. Então você acha que essas dinâmicas de prova... rendem assunto, podem mudar o rumo do jogo?
Rendem, podem mudar, eu só acho que não pode ser sempre a mesma coisa.
É.
Então, quando a gente tem toda semana o tiro, porrada e bomba, ele passa a ser uma coisa chata e que não tem mais novidade, entendeu? A graça era a primeira vez que a gente viu, todo mundo deu risada e comentou e tal. Aí, na segunda, de novo... Na terceira, fala, o que que tá acontecendo?
Você sabe que eu reparei, Bárbara, também, Nath? Que o pessoal já ia assim, eu vou esperar pra falar na segunda.
Isso.
O que que é isso? Tá morando com a pessoa, você vai ficar com aquilo entalado. Então, às vezes, acontecia na sexta, só falava na segunda.
É, que aquela, o Thiago Leifert patenteou a reunião de condomínio, que é um bordão dele, porque aí eu tá duas edições e ainda não teve espaço pra criar um bordão próprio. E aí, é o que o Gabs falou, fica todo mundo esperando. Ah, na reunião de condomínio eu vou resolver essa situação aqui. E aí fica um looping toda semana. Semana tem aquela mesma treta, aquela mesma coisa, e o pessoal quer ver outras histórias, outras narrativas pro jogo pegar fogo, né?
Eu concordo, mas você acha que tem lenha pra queimar ou tá desgastado?
Ah, tem lenha pra queimar desde que o Boninho ouse da criatividade, porque assim, pelo que teve esse ano, já tem umas coisas que você pensa assim, ah, no 24 vai ter de novo. E o BBB tá cada vez mais se tornando um evento, porque chega outubro, novembro, já começa a movimentação. Listas, quem vai estar, quem não vai estar. Isso não tinha edições atrás, antes era só em janeiro que ficava isso, né?
E eu acho que é uma pergunta... duas opções com as duas respostas. Eu acho que tá desgastado um pouco. Uhum. Ainda mais porque esses últimos BBBs foram cansativos, assim. Muitas tramas pesadas, né? Muitas coisas. Machismo, racismo. Todas essas coisas que as pessoas ficaram... Foi legal, engajou, mas cansou também. Chega uma hora no meio do jogo que dá uma cansada. E não tem mais da onde tirar. E a galera também vota muito pra tirar os vilões. E deixam as plantas irem muito longe, né? Até o formato de votação do BBB, que é diferente do da Fazenda, né? Você acha que influencia até nessa narrativa do programa?
Influencia, né? Porque as torcidas podem se juntar para tirar alguém que esteja rendendo. Mas assim, é isso. É como você falou. É uma das duas respostas. Porque desgastou em certa parte, mas eu acho que assim, se a gente falar, tá desgastado, é como se a gente estivesse cavando o fim do BBB.
Sim.
Não, é um programa que ainda tem muito o que se fazer. E assim, também se inspirar um pouco nas edições lá de fora, que elas são um pouco mais ousadas, assim. Né? Até quando a gente viu, eu esqueci o nome daquela dinâmica, mas que tava bombando nas redes, que aconteceu em um Big Brother de fora, que entrava alguém da família, ninguém podia se
BBB
mexer.
BBB Canadá.
Isso. Tipo, faz um bagulho assim, sabe?
É, verdade. Pra quem não lembra essa dinâmica, entrava alguém da família, entrava até o cachorro da pessoa. Isso. E você não pode se mexer. Se você se mexe e demonstra qualquer reação ali, você tá eliminado do programa. É uma coisa que...
Nessa última edição, inclusive, teria bombado. Seria. Porque era o assunto do momento nas redes. E tinha o cachorro do César Black, tinha o Gudugo.
Tinha. Nossa, já pensou? Não tem como.
Ia bombar de audiência aquilo. É.
Imagina, entra a Boca Rosa
Boca
junto
Rosa.
Com...
Dava pra fazer alguma coisa.
Dava. Boninho, pelo amor de Deus, Boninho, vamos se movimentar aí que BBB 24 tá aí. Se precisar de uma consultoria, estamos aqui disponíveis. Claro que um cachê simbólico, muito caro. Muito caro,
aqui
né?
Vai ter consultoria pra todos os realities. Então as emissoras aí, ó. É. Só ficar de olho.
É, vamos trocar até de canal. Falamos de BBB. É. Que é o maior reality, tudo mais, a gente sabe. Todo mundo fica cansado com o BBB, mas todo mundo assiste o BBB.
Mas a gente ama, já tô esperando o próximo.
Claro! Meu, eu já tô torcendo pra Bárbara Sarina estar no próximo e o pessoal vir assistir essa entrevista aqui. Entendeu? Já seria uma coisa.
Olha lá, Boninho.
Vai que cola,
Little
vai que cola.
Boy.
Vamos mudar de canal, vamos pra Band. Masterchef, que ficou consagrado na Band, mas muitas edições. Tem edição de criança, tem edição profissional, amador. E aí, o Masterchef já teve troca de jurado e tudo mais. Tem lenha pra queimar ou tá desgastado?
Pra mim tá bem desgastado, acho que cansou, assim. E o que mais prejudicou é esse negócio de uma edição atrás da outra, uma atrás da outra, no mesmo ano. Não tem... Se tivesse, até como o Big Brother que a gente fala, a gente já sabe, em janeiro tem o Big Brother, entendeu? Sim. Então você cria aquela expectativa o ano inteiro pra ter a próxima edição. No Masterchef não tem isso. É sempre uma edição atrás da outra e muda, né, pra criança e amadores, profissionais. Mas no final das contas é tudo a mesma coisa. Então...
Cansou, né?
É, cansou.
E aí, Nath, você acha que a comida do Masterchef azedou?
Ah, azedou. Vou concordar com a convidada, porque é uma sequência atrás da outra. A gente entende que o reality comercialmente para emissora é bacana, mas trocou jurado, várias edições. Eu acho que, enfim, já devia já...
Você quer passar a faca, né?
É, tipo, queimou. Já colocou a torta lá no forno, passou do ponto já.
Mas eu acho que se tirar o Masterchef, eu tenho muito medo do que a Band vai fazer com esse horário. Porque pode alugar pra uma igreja. Porque a Band pintou uma oportunidade, ela aluga pro R.R. Soares e acabou. Então a Band teria que fomentar essa grade, como ela vai fazer com o Zeca Camargo e a Glenda agora. Mas... Na minha opinião também, acho que tá bem desgastado. É, a troca, perder a Paola, que foi uma perda assim, gigantesca, né? A Paola é muito carismática, o pessoal gosta muito dela. Essa formação clássica também, agora o Fogaça saiu também. É uma coisa que perdeu a identidade e parece que a Band faz mais pra ganhar comercialmente do que entretenimento. As provas são as mesmas e não tem muito inovação. Mas como salvar então o Masterchef? Ou você acha que não tem mais salvação, Bárbara?
Eu acho que é um formato bom e a gente tem que... É que assim, eu não gosto muito quando a gente desvaloriza as coisas.
Não, é.
Foi um programa que rendeu muito e que muita gente gostou, eu curti no início. Então assim, eu não gosto desse negócio de vamos jogar fora, não.
É.
Tudo é aproveitado, mas acho que tem um momento certo. Talvez tirar um tempo da grade, não que depois não possa voltar, mas tira um pouco da grade, faz outras coisas, depois volta. No momento agora, eu não mexeria no formato, porque eu já acho que é muito encaixadinho e que é legal o programa, assim. É um bom programa. Então, eu não mexeria no formato, mas eu tiraria um tempo da grade e colocaria outra coisa.
Não, e a Maria Emília concorda com você, falou, o Masterchef tem que dar uma pausa. E aí, Nath, tem que dar uma pausa?
Ah, precisa, né? Que nem você falou assim, ah, pode ser que alugue pra uma igreja, não sei. Eu acho que a Band tem potencial pra fazer programas na área do entretenimento. Eu acho que falta alguém, uma cabeça muito criativa lá dentro, porque potencial tem pra fazer.
Já teve a quatro cabeças e não deu certo na Band, né? Que fazia a Liga, o CQC.
É, que foram programas que saíram, eram legais, né? Mas assim, eu acho que dá pra descansar um pouco e talvez trazer alguma inovação, não sei. Ou a Band apostar numa cabeça pensante lá pra criar, podia criar alguma coisa com a própria Ana Paula padrão, diferente, não sei.
Eu ia falar isso agora.
É algum
acho que poderia
formato,
aproveitar a Ana Paula.
Dá.
Ana Paula tem muita experiência, enfim.
Eu vi um vídeo dela falando que o pessoal não conhecia ela como jornalista.
É muito louco isso.
Muito louco, né? Porque ela foi uma das grandes jornalistas. Saiu da Globo, que ela apresentava o jornal da Globo muito tarde. O pessoal fala da Renata Loprete esperando o BBB hoje em dia. Ana Paula Padrão saiu por conta disso e foi pro SBT. e apresentou o Masterchef, mas tem muita gente que não conhece o trabalho dela, além do... Falta 10 segundos!
E isso denuncia a idade de algumas pessoas. Porque se a gente tá sabendo que ela é essa grande jornalista, né? Aí...
Deixa abaixo.
deixa pra lá. Mas vamos mandando perguntas pra Bárbara, porque, ó... Comentem aqui sobre o Masterchef. Vamos passar pra outro programa aqui pra mim. Esse daqui... Chega, né?
Tô até com medo.
Chega. Qual é? Chega. É. Eu vou até falar baixo que eu tenho medo de surgir uma nova versão desse programa, mas é The Voice.
Ah, não.
The Voice. Desgastado tem lenha pra queimar?
Pra ele, eu não viro a minha cadeira.
Não vira a cadeira pro The Voice?
Não, cansei. Muito chato.
Cansou do Carlos Brown mandar o AGIO. Era legal, mas se perdeu, né?
É, assim, pra mim, era legal na primeira temporada. As outras eu já não curti, mas tudo bem, respeito quem gosta. Se, ok, uma só, né? Pode ter mais, beleza. Agora, esse tanto...
Tem de infantil, todos os tipos.
Agora, idosos. Poxa, gente! E outra, ninguém... Depois a gente lembra, né? Quem passou pelo The Voice, quem venceu. Acho que isso já denuncia um pouco que o programa, tipo... Não emplaca mais, né, assim.
É, eu acho que esses programas de música têm esse problema, né? Ídolos, apesar que o pessoal do Ídolos bombou mais, mas por onde anda Sam Alves?
É.
Né, um cara que prometia muito e, mesmo com um contrato com a Globo, não rolou. Então, também gera essa expectativa da gente acompanhar o artista, a gente torceu pro cara e depois o cara não bomba. Dá uma frustrada, né?
Sim. Sim.
Então, eu acho que...
Sabe o que talvez seria bom um reality hoje? Pegar um monte de desconhecido e falar, vamos transformar essa pessoa no maior influenciador. E aí, tipo...
Verdade.
É. Pensei nisso agora, sei lá.
Vamos patentear. Tá aqui. É do eles que lutam, vamos fazer aqui. Não vem não, hein, Boninho? Não vem, cara.
As provas vão ser, tipo, pra ser influencer, não sei o quê. E aí, tem uma interação com a rede social. Quem atingiu tais números ganha a prova. Sim. Tipo, sei lá.
Não, é verdade, porque assim, se depender do The Voice, a Globo faz a edição 50 do The Voice. É um atrás do outro. A Fátima pensou que foi pro The Voice pra trabalhar menos, e coitada, vai trabalhar mais, porque no encontro ela pelo menos meteu o atestado. Agora, o que eu acho difícil é meter o atestado quando você vai uma vez por semana no trabalho. Aí não
fica
tem
feio.
Como. É, no híbrido. Você vai no híbrido uma vez por semana, você não pode falar, ai, tô com uma dor nas costas hoje, não vou. Então, acho que a Fátima se deu mal. Mas e aí, Nath? Tem lenha pra queimar ou tá super desgastado? O que você faria pra mudar o The Voice? Eu só extinguiria?
Ah, eu extinguiria, porque eu acho que já teve muita edição.
Só queria acabar com todos os programas também, né? Não tem, vai ter assunto neles que não.
Ó, é porque assim, tá desgastado. Aí a gente fica, tira, a gente nunca entende como que funciona as decisões das cabeças pensantes lá na emissora. Só que é aquela coisa, vai ficar The Voice Kids, o The Voice Amador pra os adultos, o The Voice 60+. Aí, beleza. Aí, passa um tempo, eles colocam uma série lá, volta o The Voice de novo. Então, assim, não tem novidade. E aí, o que é a novidade que eles colocam? O apresentador, como agora tem a Fátima, ou a mudança de jurado, como já aconteceu em várias edições do The Voice, que bacana, também é uma oportunidade do cantor ter uma nova janela ali, mas eu acho que o The Voice já deu, né? O The Voice é como... às vezes eu penso, será que o The Voice não é um Fama renovado? Lembra do Fama, né?
Vamos falar de Fama hoje.
Então,
hein?
Será que o The Voice não é um Fama renovado e aí desgastou o The Voice e aí o Fama volta, vai ter um novo? O que, que vai rolar? Não
Mas sabe. O Fama era muito melhor do que
com
o...
Com certeza, a Angélica apresentava.
Mas sabe uma coisa que até agora, como gancho, você falou assim, de extinguir todos os programas?
E aí, ó, tá vendo? Não sou
eu
só.
Acho que talvez o que tá faltando pra TV hoje são programas mais com episódios independentes. Tipo assim, o Troca de Esposas é um reality legal, que se encerra naquele episódio e que geralmente repercute, porque o assunto é polêmico, né? Tinha aquela família vegana, sempre tem alguma família que bomba muito com alguma história e que repercute, que dá polêmica e que vai pra rede social.
É verdade.
Então assim, eu acho que isso talvez seja uma alternativa para as emissoras, nesses momentos aí em que a gente fala, se tirar, colocaria o quê? Pensaria em algum programa que fosse independente? Porque você tá passando lá o canal, você fala, eu não assisti semana passada, mas eu posso ver hoje. Porque hoje eu acho que o público não tá muito assim de
rotativo,
ficar para...
né?
É rotativo, e você vê no streaming, você vai fazer outra coisa. Então ali, tem um episódio, você passou na TV, você para, assiste, gosta, vai gerar polêmica, vai comentar, e aí às vezes... por causa daquela polêmica, você volta pra ver na semana seguinte. E também não fica aquela coisa de todo dia aquilo.
Mesma
coisa,
enche o saco. Nossa, Bárbara, você tem futuro. Você tem futuro. Ó, a Vanessa Ribeiro falou assim, sou fã da Bárbara. Essa entende de reality. E você falou tudo. Obrigada. Pesadelo na cozinha, Bárbara. É isso, né?
Era
o Não Desliga, Fiz de Noite. Era um episódio que viralizou e fez o Pesadelo na Cozinha ser um programa muito aclamado, né? Por uma determinada época. E as pessoas não têm mais tempo pra ficar acompanhando. Bom, vamos mudar de reality? Vai lá, Nath.
Ah, vamos agora falar de No Limite. Meu Deus do céu. No Limite, que vai ter uma edição aí renovada depois de duas temporadas lá nas dunas. Agora vamos para a Floresta Amazônica.
Nossa.
E para a Floresta Amazônica com 3 ou 4 famosos, se eu não me engano, rostos conhecidos aí.
Semi-conhecidos.
É. E aquela, né? Aí a gente fica pensando, 2 edições nas dunas, agora vamos para a floresta. E aí? Ainda vale a pena apostar? E você, Bárbara, o que você me diz? Ainda vale a pena apostar ou já tá no limite mesmo?
Não, vou dar uma chance. Gostei muito do elenco. Acho que a Globo ouviu algumas das reclamações daquela primeira temporada. Dessas recentes, né, que eu falo.
Sim.
E fez alterações para a segunda e que já foi muito melhor. Não foi ótimo, mas já foi, deu uma boa melhora. E agora, para a terceira, investiu num elenco que é legal e que é polêmico e que tem figuras ali que a gente que acompanha do passado e fala: nossa, eu fico curioso para ver. Eu fico curiosa para ver Paulinho Vilhena ali passando perrengue. Eu fico curiosa para ver Carol Nakamura. Tem uns nomes bons.
Super Carol Nakamura.
Sabe? Então, eu tô curiosa pra ver. O que eu sentia falta era de mais perrengue, né? Eu acho que as provas estavam muito circuitos. Não, eu quero ver perrengue. Eu quero ver, tipo, vai pro rio e tem que construir o barco, sabe? Eu queria ver uma coisa mais assim. Então, eu tô com expectativa, vou dar uma chance e vamos ver como que vai ser.
Ah, eu acho que no quesito perrengue, acho que você vai ficar satisfeita. Porque na floresta... Sei lá, tudo pode acontecer, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí. E aí, Gabi, você acha que tá no limite ou você ainda vai dar uma chance?
Eu, assim, eu acho interessante a Globo ressuscitar programas que foram muito sucesso. Mas eu acho que o No Limite ainda não se encontrou, né? Não se encontrou como formato, trocou o apresentador. Era necessário também trocar o apresentador.
E essa mudança foi muito boa.
Foi muito boa, o Fernando manda muito bem. O elenco é um acerto dessa temporada, porque eu duvido que não vai passar 2 episódios Paulinho Vilhena vai dar na lata de alguém. Paulinho Vilhena era muito esquentado nos anos 2000, né? Então, a gente espera que ele não tenha evoluído pra gerar várias brigas, né? Mas eu não é um formato que eu curto muito, porque é aquilo, né, Bárbara? Você teve que assistir lá semana passada pra acompanhar e tudo mais. Então, mas como são 2 episódios por semana, eu acho que ajuda.
Sim.
Mas eu vou dar a última chance pro No Limite. A última chance, Boninho. E chega. O Boninho nem tá mais agora encabeçando essa produção.
É.
Então, acho que também promete uma mudança aí. Você acha que muda, Bárbara? Saindo o Boninho, que é um cara que... faz reality na Globo desde sempre. E entrando a produção da própria Endemol, né? Você acha que vai mudar muita coisa?
Eu não sei, eu acho que não. Acho que não. Acho que às vezes a gente fala muito do Boninho.
E não
que
é ele.
Ele é esse personagem, esse cara, né? Que todo mundo quer conhecer, que admira. Mas nem sempre ele tá por trás de todas as decisões, sabe?
Não.
Então, às vezes... O que acontecia ali no limite, é claro, ele tem poder, ele ia falar alguma coisa ou outra. Mas eu acho que muita produção já anda com as suas próprias pernas. E às vezes uma mudança assim não vai fazer grandes alterações. Mas eu tô curiosa, é isso. Eu quero dar essa chance, tô curiosa. Acho que um dos problemas também dessa primeira temporada mais recente é que mostrava pouco do confinamento, da convivência, dos atritos. Aí pra segunda já deu uma melhorada. Vamos ver, agora é só assistindo mesmo pra saber.
E o No Limite vem com tudo, aí a Globo... fez uma divulgação bem massiva, promete entregar mais perrengue, como você disse, porque passava a sensação que tinha alguém ali com uma bolsa de soro ali atrás da produção. Se alguém passar mal ali, já tem uma bolsa de soro, tipo, no perrengue, né? Então passou muito, eu vi muitos comentários assim no Twitter de, isso daí não é tão perrengue assim, parece uma gincana do passo-repasso, só que na areia. Então eu vi muitos comentários assim, só que a Globo tá prometendo, precisa entregar, porque já cortou os episódios, já é mais curtinho no limite.
Eu sei que é fácil falar, né? Porque às vezes quem assiste fala, nossa, quer mais perrengue? Tipo, eu não aguentaria fazer uma prova daquelas.
Nem
tipo,
eu.
Das que passaram, eu falo, quer perrengue? Mas eu não aguentaria fazer nada. Então, assim, eu sei que a gente também fala, né? É. Mas, assim, é isso. Eu acho que, assim, olhando no passado, aquele No Limite que deu certo lá nos anos 2000... Eu acho que também não era só uma sensação de perrengue, era uma sensação de mais simplicidade também.
Verdade.
Os participantes, sem aquela preparação toda, sem aqueles looks super fitness e lindos e tal, que hoje eles vão também todos preparados, né? Você assistia antigamente, era aquela camiseta furada, era aquela pessoa que... É igual aquela academia raiz,
isso.
Sabe? Não é lookinho de tirar foto no espelho?
Sim.
Então, acho que tudo isso... os ex-BBBs também demonstram aquela coisa mais, né, chique. É um No Limite chique, é uma coisa mais Nutella. Então, quando a gente fala de ser raiz e do perrengue, eu acho que também é da simplicidade. E isso é uma dica até para quem vai participar, né? Talvez, tipo, como jogo e como estratégia mesmo, de carregar essa simplicidade. Outra coisa, o No Limite, ele é inspirado em outro formato de fora. E que lá fora dá muito sucesso, porque as pessoas estão acostumadas a mentir, a trapacear, a jogar mesmo, entendeu? Você não é fiel a ninguém. Aqui no Brasil, ainda não tem muito disso. Você fica com medo de ser cancelado, você quer ter a sua palavra e tal. Então, acho que o No Limite também não funcionou, porque os participantes não foram com esse olhar.
Sim, tipo, só teve um rapaz ano
que
passado.
Que foi o mentiroso, isso. Que ele ficou conhecido. Eu nem lembro o nome dele.
Também não.
Eu chamava até nas minhas matérias, o mentiroso do No Limite.
Isso.
E ele foi bem legal. Então, assim, se entrasse mais pessoas nessa pegada, também talvez seria mais engraçado pra gente, mais envolvente, sabe?
Mas esse é o pote de ouro pra mim do No Limite. Eu não gosto muito do formato, mas tem uma coisa boa, é que não tem votação externa. Então, a pessoa pode mentir, pode manipular, pode convencer a votar na outra, que se ela convencer o pessoal... É como você no seu trabalho. Se o seu colega fizer a sua cabeça e for demitido, ninguém vai saber. Não tem uma justiça muito grande, não. Então, acho que o No Limite tem essa vantagem perante a outros realities, porque podem acontecer coisas que a gente não necessariamente quer, aquela pessoa continuar e ser eliminada, uma das principais. Por exemplo, se a Juliette estivesse no limite, nada garantiria que ela seria campeã. Né?
E isso explica, e assim,
não seria,
tem muito a ver com o que eu falei aqui também, de ter programas com episódios independentes, porque não tem muito essa coisa do público. O Power Couple, a primeira edição, que foi a minha favorita, que não tinha voto do público, eu acho que tinha que ter voltar aquele formato. Sei que eu acho que depois a gente vai falar de Power Couple, mas assim, é só pra dizer que a não intromissão do público faz com que o jogo ande de uma forma diferente também, e que sim, é legal, sabe?
A gente não comandar sempre, né?
Sim.
O público tá muito mal acostumado a comandar o programa. Sim. E o pessoal tá comentando aqui, antes só de você falar, ó, o pessoal falou assim, vocês querem... A Ana Clara falou, vocês querem calar o The Voice? Alguém quer me calar? E a Alana comentou que adora você, Bárbara. Você é demais. E temos mais perguntas.
Obrigada, gente.
Tá muito mais... Vai na sua. Vou ler primeiro.
Esse lance da votação é interessante porque os vencedores de reality são sempre... Assim, a torcida movimenta muito. E aquela sempre vai ter o vencedor que vai confortar o coração da torcida. E vai ter aquela galera que acha que não merecia. Então, acho que os sistemas de votação dos realities deveriam ser repensados. Aí você fala, como? Não tem uma resposta que de bate-pronto. Mas eu acho que essa questão do público influenciar muito no... na votação influencia no vencedor, que às vezes a gente quer um vencedor de, como a convidada falou, de uma trajetória assim, nossa, que seja incrível, que deixe a gente animado. E às vezes o vencedor... Às vezes não tem uma trajetória tão incrível assim, né? Então, acho que...
É que eu acho que, assim, o reality show, ele é muito da identificação do público.
Sim, também.
Né? Então, assim, quem gosta mais, quem se identifica mais, vai votar. E isso eu não sou contra. Eu acho que, às vezes, eu não gosto do participante, mas é isso.
É.
A gente tem que aceitar que a pessoa venceu e que foi ela que conquistou mais pessoas. O reality show é a identificação. Em todos, é assim, sabe? No Big Brother, você pode fazer o maior jogo, você pode ser o que causou... Quem fez mais pessoas se identificarem, seja por um motivo válido ou não pra gente, é a pessoa que vai ganhar, e é isso. O que eu acho é que, por exemplo, na Grande Conquista agora, eu tinha muita esperança que fosse ter coisas diferentes. Eu acho que é isso, tá faltando o diferente. Até quando falava grande conquista, eu imaginava mais provas, mas... E não, foi tipo um BBB, uma fazenda. Então, eu acho que tá faltando dinâmicas diferentes.
É.
Porque também se a gente só coloca a culpa no público, então tá, mas tipo, eu me identifiquei... por tal pessoa, então eu vou ter que votar em outro porque vai fazer mais sentido pro jogo, mas não, você tem que ser fiel a você, é. Entendeu? Acho que também a gente culpa o público, e assim, pras emissoras é difícil tirar essa votação, porque eles também ganham ali com acesso, com clique, você acha que eles vão tirar isso?
Não, isso daí não vai acontecer, acho não muito vai. Difícil.
Então acho que teria que repensar a dinâmica da semana.
Eu acho que aí tá o ouro,
das
assim.
Das provas, a formação do paredão, da zona de risco, da roça, sei lá, a formação diferente...
E também não é por falta de tentativa, né? Esse ano no BBB todo mundo entrou em dupla, né?
E teve todas as dinâmicas possíveis essa
possíveis.
Temporada.
O Boninho chegou lá, abriu a caixa, tentou tudo e às vezes não rola. E tem edições que às vezes não tem tantas dinâmicas assim e rola super bem. É difícil encaixar. Eu acho que o público não tem culpa porque o público é também muito refém da dinâmica da semana. Se eles não pensam numa dinâmica que mude o jogo, não adianta em nada. E às vezes acontecem coisas inesperadas, como expulsão ao vivo, uma coisa que deixa um clima bem agradável.
Sim.
Tudo isso.
É, e é muito fácil a gente falar, mas acho que também é importante pontuar que a gente que conhece e que tem contato em bastidor e tal, a gente sabe que é uma equipe muito grande trabalhando e que é gente que se esforça demais.
É perrengue, né?
Que tem um currículo forte e que tá ali se esforçando e que tá dando sangue, sabe? Então, quando uma temporada não dá certo, você pode ter certeza que essas pessoas tentaram, sabe?
Sim, com certeza.
Porque às vezes a gente fala e fica parecendo que é um descaso e tal, e não, é muita gente ali ralando e que tudo que eles queriam é que desse certo.
Sim, e às vezes não acontece, né? Gente, é igual relacionamento, assim, você tenta de tudo, mas quando não é pra acontecer, não acontece. Vamos mudar de reality?
Vamos.
Vamos para...
E o pior é que a gente sempre volta no BBB, né?
Sempre.
É o maior.
É um case de sucesso.
Vamos falar de... O BBB da Record.
Aí, ó.
A Fazenda.
Quase babei, quase cuspi.
aquela pessoa, né? Não vamos falar que o Tom Brady é o marido da Gisele, né? Mas o marido da Gisele. O BBB da Record é a Fazenda. E aí, tá desgastada a Fazenda? Viveu alguns momentos muito bons também nos últimos anos. Mas tá desgastada ou ainda tem lenha pra queimar?
Eu acho que tem lenha pra queimar. Gosto do formato. Eu adoro o formato da Fazenda. É.
Muito bom.
De cuidar dos bichos, a formação da roça, o fato de que pra você ser fazendeiro, você tem que ir pra roça.
É.
E aí você vai do inferno ao céu quando você volta fazendeiro. É da baia. Eu gosto muito do jogo da Fazenda. Eu acho que o que prejudica ali é a seleção, é tudo pela audiência, é polêmica demais. Eu acho que dá pra dar uma maneirada, dá pra você colocar pessoas que não cometeram crimes.
É, vamos começar por isso, né? Vamos começar só o RH começar a puxar a capivara do pessoal, que já ajuda bastante, né, Bárbara?
Eu acho que isso já é um passo, entendeu? E não precisa ser tipo, ah, porque tal pessoa vai ser estourada, não sei o quê. Tem gente que surpreende. Aí você vai e me coloca uma Deolane que causou daquele jeito, que a emissora perdeu o controle. E que o programa... Deu pra sentir que ali a Record perdeu o controle, sabe? Virou o que virou aquela temporada e que foi horrível e que não tava legal de assistir. E o programa é entretenimento, gente. A gente tem que gostar de assistir. É o que eu falei, a gente tem que se identificar e tá afim. A gente trabalha o dia inteiro. Você chega em casa, você liga a TV naquela hora pra você descansar. Pra você ver uma coisa que você vai dar risada, que você vai curtir ali. Não pra ver um negócio tenso. Ou então falo, ah, é porque fulano milita demais nas redes. Como não? Tipo, se você tá vendo uma injustiça ali também. Então, eu acho que eles poderiam poupar a gente.
Só um pouquinho, né?
Poupar, sabe? Acho que com a dinâmica tá tudo certo, eu acho. Acho que o problema mesmo da Fazenda...
Tem um problema que é a edição, que você falou, né?
E a edição.
Né? Nossa,
isso,
é muito atrasado. E ainda comparando com a internet, que a gente vê os cortes, tem vários perfis legais que fazem os cortes. A gente não precisa ficar assistindo até 1h30 da manhã, muitas vezes, que a gente tem que trabalhar no outro dia. Mas demora muito. O que aconteceu, às vezes, na quarta vai aparecer na sexta, né?
Isso daí é imperdoável.
É.
E... Ainda bem que você lembrou disso. E ainda acrescenta o Play Plus, né?
Nossa!
Como é que você me faz um serviço que você fala que é 24 horas e que não é, porque corta as câmeras o tempo inteiro, você fica vendo... Então, se você não é assinante, quando você for ser agora da próxima, você já sabe que você vai assinar e você vai ver a ovelha, você vai ver o bichinho na hora da confusão, né?
A única pessoa que gosta é a Luísa Mel. É a única pessoa. A única pessoa que assina o Play Plus e fala, nossa, que take bonito da ovelha, Luísa Mel.
Gostei.
É a única pessoa. Mas isso é imperdoável,
isso
né?
Isso é imperdoável. Eu acho que uma falta de respeito com o público. E é uma propaganda enganosa quando você fala que é 24 horas e não é 24 horas. Você entra lá, tá fora do ar. Você entra lá, cortou. Não, isso aí tá errado. É... E eu acho que poderia até ser de graça se for assim. Porque antigamente era de graça na R7. Né, quem acompanha a Fazenda Raiz lá dos primórdios, via de graça no R7. Não podia trocar a câmera, mas pelo menos era de graça. Agora aí no Play Plus me vende uma coisa que é 24 horas, que pode trocar a câmera e não é nada disso. Também quando você sai do sinal principal, o áudio é horrível, você não escuta nada.
Ixi.
Então assim...
Acabou.
É...
Fechou o Play Plus acabei... amanhã.
É. Acabei com o Play Plus. Então mas, eu acho que edição e o Play Plus... E assim, o grande problema dessa edição também é porque... É uma produtora que cuida, né? Não é a própria Record que faz a Fazenda. É uma produtora.
Que fica mais barato,
isso,
né?
Então tem toda essa questão aí que teria que ser revista. Mas o formato da Fazenda é muito bom.
É muito bom, é gostoso aqui. Até a Letícia falou, a Fazenda é puro entretenimento, muitas tretas. E aí, Nath? Quero saber de você que tá quietinha.
Ah, eu tô admirando o que a convidada falou, porque eu concordo com tudo. A Fazenda rende, mas a Record precisa...
Fechou o Play Plus.
Acabou com o Play Plus aqui. Nunca o Edir Macedo vai pingar R$15 nesse podcast.
Desculpa!
Mas tem essa questão de... É uma produtora que cuida e a Record não tem um certo controle. Mas acho que precisa se pensar na edição e alguns detalhes pra não deixar passar do ponto, né? Mas acho que a Fazenda ainda tem muita... Ó, a Fazenda sempre rende entretenimento. Então tem muita lenha pra queimar ainda.
Tem, eu também acho que tem. A Fazenda é muito boa. Temos uma pergunta aqui. Perguntas de Enem. Pergunta aquela...
Ah, não! Mano, vocês estão me tirando.
Ah, aí, ó, você entende tudo de reality. Então, só aquelas perguntas.
Perguntas. Eu quero perguntas de Enem pra Bárbara Sarine. Perguntas difíceis. Olha essa daqui. É... Vamos lá. O sucesso de Casamento às Cegas na Netflix. É um sinal que os realities de streaming podem bombar mais por talvez terem mais liberdade do que na TV aberta? Pergunta de Enem.
Boa, hein? É... Parabéns a pergunta aí, hein?
Eva Barbosa, desculpa.
Eu acho que eles podem bombar, sim, ao tanto que o Casamento às Cegas tá bombando, porque é algo inovador, é diferente, é aquela coisa. Se ficar toda hora tendo temporada, daqui a pouco ninguém assiste
que
mais.
Que começou a acontecer isso,
é,
né?
É, porque fez sucesso, já vai e tal. Então, assim, vamos com o pé no freio. Se for uma por ano, beleza, entendeu? Mas eu não acho tanto que seja a liberdade... Porque é isso, também tem uma equipe ali por trás, é um negócio que é editado, muita coisa a gente não vê.
E outra, então... a Endemol, que cuida do BBB, cuida do
Exatamente.
Casamento às Cegas. É a mesma galera que trampa.
É isso que as pessoas precisam entender, que é um formato e que os donos do formato, independente pra onde foi vendido, eles vão estar ali em cima fiscalizando, porque é o formato deles. Então não existe essa liberdade toda. O que eu acho que é o resultado do sucesso do Casamento às Cegas é que é algo inovador, a gente não tinha visto isso aqui ainda.
Sim, o brasileiro se joga muito, é um povo que...
O brasileiro se joga, a gente tá falando também de relacionamento, que é algo que causa o quê que eu falei lá atrás? Identificação.
Sim.
Todo mundo quer se relacionar com alguém, todo mundo quer acompanhar a história de amor. Gente, novela, Brasil, aqui bomba novela, sempre bombou. E novela é o quê? História de amor. Só que a vida vai mudando, a televisão mudou, então são novas formas de ver histórias de amor, sabe? Então isso empolga, eu acho que é resultado de tudo isso. E fora as figuras polêmicas que entraram e que ajudam, né, a bombar ali. É, o Casamento às Cegas também, a primeira temporada, rendeu muito, que teve, foi logo após aquela treta da Camila Queiroz com a Globo. Todo mundo queria ver. Como que ela ia se sair? Que no fim, gente, eu não acredito até hoje. Como ela voltou pra Globo. Eu fico feliz. Eu fico feliz. Mas eu não achava que isso... Eu achava que a Camila Queiroz nunca mais pisava ali na Estrada dos Bandeirantes.
Eu também achei. Eu também achei. Confesso que a briga, como foi...
É.
E a Globo baixou a cabeça, né? Primeira
sim,
vez que isso aconteceu.
Eu fiquei feliz disso ter acontecido. E... Então, assim, tudo isso é resultado, sabe? É um combo.
É o reality da própria ex-funcionária da Globo, né? Tudo é um reality hoje em dia, mas e aí?
Ah, isso aí da Camila Queiroz voltou, mas não voltou a trabalhar com o Valcir Carrasco, né, gente? Vamos deixar bem...
Valcir não perdoa.
É, bem... Valcir então, tipo assim, voltou pra Globo, aí tem um asterisco lá no contrato, exceto trabalhar com o Valcir Carrasco.
Se ela voltar a trabalhar com o Valcir Carrasco, quanto tempo você acha que ela leva uma tortada na cara? Que o Valcir é vingativo.
Ou ele pode deixar a personagem muda, né? Também.
É. Acho que esse castigo é pior.
Ou fazer a personagem abrir uma caixa, vai ter uma bomba lá, ela vai morrer. Aí os noveleiros de plantão vão entender as referências aqui que eu citei, gente.
Com certeza. Ah, ó, convidada aqui bombando, engajada demais, tem que voltar mais vezes, Bárbara. Obrigada. Vamos agora para outro quadro. Tinha outros aqui, outros formatos para falar, mas... Tem outras coisas que podem acontecer. Por exemplo, tira da geladeira ou bota no freezer pra sempre. Então vamos ressuscitar ou não programas de sucesso. Formatos de sucesso. Começando por...
Tô me sentindo a Sônia Abrão, né? Que ela coloca na geladeira.
Começando por... Quero ver se você descobre. Video show.
Ai, eu amo. Não, assim, eu sei que o video show já não dava mais audiência. Então eu entendo... A saída dele da grade. Mas eu tenho uma paixão, porque o video show é uma das minhas inspirações para ser o que eu sou hoje. É, eu sou apaixonada por televisão desde criança. E eu adorava assistir o video show, os bastidores. É, e eu acho que dava para ser feito de uma outra forma, assim. Eu acho que dava para tirá-lo da geladeira. Qual que era a pergunta?
É, tira da geladeira ou bota no freezer, para sempre.
Não, não. Eu tiraria da geladeira e faria... De uma forma mais criativa e inovadora. Eu acho que, assim, a Globo poderia aproveitar aquele paraíso que eles têm ali, que é a Disney do Brasil, é o Projac, e mostrar as coisas que a gente não sabe, mostrar mais detalhes de bastidor mesmo, de cenas, até dos realities, sabe? Mostrar aquilo que a gente não vê, que gera curiosidade. E fora isso, na parte de celebridades, essa cobertura e tal... Aproveitar o poder que a Globo tem pra fazer entrevistas, pra, tipo, teve uma polêmica e tal, ao invés da pessoa ir nos stories lá se pronunciar, ou então ir no Fofocalizando, e na Globo, que é a casa e que todo mundo quer estar ali e poder dar a sua versão, sabe? É, eu acho que eles tentaram fazer isso no Se Joga, mas não foi bem feito.
Não.
É, e eu acho que não precisaria ter feito o Se Joga. Poderia ter feito o video show, só que de uma forma bem feita, com repórter. É, outra coisa, esse negócio só de pegar ex-BBB e colocar pra apresentar. Não, pega a gente formada, pega a gente que tá ali. É,
pega a gente.
É, pega o pessoal que tá acostumado nessa cobertura, que faz entrevista, que rala em evento e que já sabe mais ou menos um jogo de cintura pra tirar resposta de famoso, sabe? Acho que dá pra fazer de uma forma diferente.
É, eu concordo. E você, Nath? Tira da geladeira ou bota no freezer pra sempre?
Ah, tira. O video show era ótimo. Acho que daria pra ter ele na grade com algumas reformulações no formato, porque eu acho que quando se pensa no video show, a galera quer aquele video show do Fala Bela e com site de notícia, Instagram, notícia toda hora, acho que algumas coisas passaria do timing, mas eu acho assim, se fizer certinho, se não todo dia, sei lá, no sábado, naquela grade que tem o filme, pelo menos aqui...
Antes do Mion.
É, quem tá em São Paulo sabe que todo sábado tem filme, então antes do Mion, naquela grade do filme, coloca o video show ali.
É, podia ser curtinho.
É, com o que rolou na semana, acho que...
E você vê que tem espaço pra isso? É. Que quando o Pantanal bombou, eles levaram isso pra outras horas.
É. Verdade. Você a Tati Machado disso? Também tava o dia inteiro falando de...
Tati Machado o tempo inteiro falando. E o Altas Horas lá mostrando. Minuto com o Pantanal, não sei o que, uma coisa assim. É. Aí mostrava o ator lá, mostrando os bastidores, contando alguma história. Então, assim, gente, tem...
Assim,
tem conteúdo.
O video show, ele morreu ali, do jeito que a gente conhece, mas ele está pulverizado nos programas da casa. Matéria no Fantástico, quando vai uma novela estrear, Tati Machado lá no sofá falando, às vezes Ana Maria fala. Então, ele já está pulverizado, só deveria juntar tudo e trazer ele de volta.
E hoje em dia tem o Globoplay com várias produções, né? Eu senti falta de ter algo mais de entretenimento sobre o documentário da Xuxa, por exemplo, que teve aquela entrevista polêmica com a Marlene Matos, mais uma coisa mais pesada. Eu senti uma falta de uma coisa mais leve, de momentos mais mais leve mesmo.
Falha Nossa, eu amava Falha Nossa, coisas assim. Legal.
Jorginho Fernando. É isso, ó. Tem aqui, ó, ganhamos um superchat aqui, R$5 da Valéria. Um grande abraço, um grande beijo pra Valéria. O pessoal tá...
Aê, agora eu já não me sinto tão mal, né? Pelo menos um dinheirinho entrou aqui com a minha participação.
Não paga a assinatura do Play Plus. Não vem, não. Mas ajuda muito. Obrigado, Valéria. Ó, a Clara falou, video show é o TV Fama da Globo.
Nossa!
Ó.
Não, e ó, depois dessa propaganda negativa que eu fiz do Play Plus, Acho que a galera já pode cancelar a assinatura e pegar o dinheiro que usava no Play Plus pra dar no Super
Aí, aí, eu gostei, muito bem.
Arrasou, arrasou.
Gostei, gostei. Mas eu acho que vocês falaram tudo sobre o video show. Eu também gosto do formato, tiraria da geladeira. Mas num sábado, todos os dias não dá, fica muito louco, né? Quem trabalha em produção, roteirista, sabe que fica tudo muito corrido. Aí não dá pra fazer um programa realmente bom, né? Por isso que hoje em dia tudo faz por temporada, pra ter mais tempo de produzir e tudo mais. Vamos para outro programa. Falamos sobre o The Voice e temos o Fama. Quem lembra do Fama do Thiaguinho? Thiaguinho perdeu, foi uma coisa terrível pro Brasil. O Brasil chorou quando o Thiaguinho foi eliminado. Aí você vê, né? No programa da Angélica ele foi eliminado e é melhor amigo de quem? Luciano Huck. A volta que o mundo dá, né? É. E aí, você tira da geladeira o Fama?
Se for pelo Thiaguinho...
É. Pelo Thiaguinho, gente.
Pelo Thiaguinho, eu queria tanto ir pra tardezinha.
Ingresso, Thiaguinho, por favor.
Ele pode ir, né?
Pode.
Faça esse vídeo chegar no Thiaguinho.
Por favor.
Não, então, eu acho que... Acho que sim, acho que é um formato que seria mais interessante do que o The Voice, por exemplo. Uhum. Já que quer continuar nesse ramo da música, trazer um negócio novo e que deu certo lá, né, no passado. E que tem mais... Acho que ele tem um fator mais... Não é só a música pela música. Mostra quem são as pessoas por trás, a história, a gente Sim. torce, né?
Exatamente. Tem uma coisa muito legal no Fama, que assim, o cara não sabe dançar, ensinava o cara a dançar, e ele fazia aquelas... É, tentava fazer a coreografia, o cara focava muito na aula de música, Sim. no dia a dia com os outros participantes também, tinha uma questão de disputa e tudo mais. Aí é realmente o reality, não só o game show, né?
Isso.
Muito legal. E aí, você tira da geladeira ou você bota no freezer pra sempre?
Ah, não, tira. Acho que dá pra explorar bastante.
Tira mesmo?
Tira, dá pra colocar. Então, ó, põe o The Voice um tempinho lá na geladeira, tira o...
É, porque tudo que a gente tá falando aqui não é necessariamente pra voltar do jeito que era. Igual a gente falou no video show. Não, voltar do jeito que era é melhor nem voltar, né? Mas assim, algumas coisas não precisam ser jogadas completamente fora, dá pra reciclar.
Exato.
Né?
E Concordo. É o que você falou, a televisão mudou, o jeito das pessoas consumirem conteúdo mudou. Então, logo o video show vai precisar de reformulação. E os programas que já tiveram no passado, uma vez na grade televisiva, eles podem voltar renovados. O público ajudando, dando sugestões do que poderia inserir lá, as emissoras fazendo os testes, eu acho que dá certo.
E vamos para o último programa. Esse programa tem um espaço no meu coração, que eu acho que é um dos programas mais brasileiros da história. O primeiro, eu acho que é o Topa Tudo por Dinheiro, é um programa bem brasileiro. Mas esse programa é o Esquenta, que sofreu muito preconceito quando estava no ar, e hoje a gente sente falta, porque a gente olha a grade de domingo ali, Pipoca da Ivete, Temperatura Máxima com um filme que é de 2 horas, é 1h20, tudo picotado, tudo mais. E aí, tira da geladeira ou Esquenta? Não tira.
Eu não tiraria.
Falei tudo isso pra lá. Você acredita?
Quando você vai falando, eu até tomei uma aguinha assim que eu falei.
É, ela já se preparou.
Mas eu gostei da honestidade. Por que você não tira?
Eu achava uma bagunça.
Isso é verdade.
Eu não gosto de quando eu tô assistindo algo que eu não tô conseguindo entender. Tipo, porque acontece muita coisa. Não porque era difícil de entender, porque a gente era bem a linguagem do povo. Mas é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que você não sabe nem pra o que olha, o que tá fazendo ali, sabe? Então eu particularmente não gostava e...
Você não gostava que vinha um passinho, daqui a pouco vem Gilberto Gil, do nada.
É,
aí vem
eu acho uma coisa muito aleatória, assim. O que é legal, é bem cara de TV aberta, mas sei lá.
Não era tão bem... Você não acha que era tão bem feita essa estrutura do roteiro, das atrações,
isso,
né?
Isso, eu acho.
E aí? Tira ou deixa lá no freezer? Vai me derrubar também, já tô vendo.
Ah, eu acho que... Ai, fica meio complicado, porque a Regina Casé tá voltando a fazer novela. E aí, se vir um papel assim muito diferente pra ela? Aí, se ela tá no Esquenta, a gente vai poder ver ela, que nem ela foi Zoé. E aí, se ela tá lá, se ela tivesse lá, não seria Zoé. Então, tipo, não sei, assim...
Argumento, né?
É, gente, assim, ela faz pouca novela, mas quando ela vem com as coisas assim, interessantes, que o público gosta de embarcar. Ah, eu não sei como é que seria o Esquenta em pleno 2023. Será que ia ser aquilo tudo que a gente já conhece?
Ia. Porque tem a ascensão também dos grupos de pagode agora, né? Muito mais do que antigamente.
Ai, gente.
Do funk, eu acho que... Mas assim, tem também um lado que o público... Tem um lado do público que rejeita o programa, né? Não é Sim. tão amado. Mas é isso, né? Me derrubaram aqui. Vamos fazer rapidinhas, então. Rapidinhas. Só pra gente passar por cima de alguns programas. Power Couple, tira ou bota no freezer?
Tira do freezer... Mas eu queria muito que voltasse àquela primeira edição lá, sem interferência do público. É, eu acho que era mais legal o jogo.
Eu queria que voltasse com a primeira edição, com as edições mais antigas, porque tinha o Gugu, né? Pra mim, quando tem Gugu Liberato ali apresentando, é tudo. E aí?
Ah, tira da geladeira.
Tira? E tira. Ilha Record?
Nossa, essa pausa dramática.
Pessoas que odeiam Play Plus. É.
Gente do céu, vou sair daqui cancelado.
E aí?
Não, eu acho que eu tiraria, assim. Gente, eu bati até com tudo. Eu tiraria. Outra coisa que eu acho que eu não sei se eu citei aqui já em algum momento é que, da mesma forma que eu falei que a gente tem que respeitar as equipes dos programas, eu acho muito legal também quando as emissoras se mexem pra fazer algo novo.
Isso é verdade.
Porque a gente aqui tá falando muito sobre coisas desgastadas e muito sobre falta de criatividade. Então, quando é feito algo novo também, só bater, não é legal. Tá. E a Ilha Record é um exemplo de uma mudança que teve ali, que houve uma movimentação para tentar fazer algo novo. E a primeira temporada eu gostei muito, achei muito legal. A segunda eu já não curti, porque perdeu a graça com aquela coisa da caverna, né? Os participantes já sabiam. Então, eu acho que eu voltaria, mas tentando trazer... A cada temporada, um elemento novo. Por exemplo, a caverna, vocês não sabem o que vai ser.
Sim.
Não vai, nessa temporada, sei lá, não vai ser os eliminados que vão lá pra caverna. A gente vai colocar comentarista na caverna pra poder mexer no jogo. Numa outra temporada, ao invés de comentarista, vai ter familiares dos participantes lá mexendo no jogo. Tipo, a cada temporada fazer algo novo pra que... Não perca essa graça, assim. Porque a primeira funcionou muito porque eles não sabiam que os eliminados estavam ali, né? E isso era muito legal. Mas é isso. Acho que a Ilha Record, pra mim, é um exemplo de que a emissora se mexeu pra fazer algo. Assim como a Grande Conquista. Só que, na verdade, foi uma junção de várias coisas e, joga lá e vai dar certo. A Ilha Record foi mais uma coisa original, assim.
Sim. Ousou, né? E aí? É.
Ah, tira da geladeira pra também ver a Globo trabalhar. Porque quando a concorrente tá fazendo alguma coisa, eu vou ter que mexer também na minha grade, né? Então, a gente quer ver as emissoras aí trabalhando. Então, tira da geladeira.
Ótimo. Acho que a gente passou bem. Vamos para... Temos um quadro aqui muito original. Muito original. Que é o Top ou Flop da Semana. O que aconteceu de top ou flop? Isso nunca foi... Nunca antes visto no Brasil. Originalidade. E aí, Nath, qual foi o top da semana, na sua opinião? Que você falou, nossa, realmente isso é top. Ninguém fala mais top, né? 2023.
Aí são as variações do top. Topper, Topperson.
É isso.
Topíssimo.
Aqui, ó.
É.
Sabe, gente.
O top da semana começou domingo, né, praticamente. Hoje ele tá no seu auge, né? A galera deve estar curtindo esse top, que é o documentário de Xuxa Meneghel, né?
Nossa, esse foi top. O encontro com Marlene Matos, né?
Gente, desde domingo. E esse é o top que tava todo mundo esperando, porque acho que todo mundo achava que esse top ia vir quando a rainha fizesse 60 anos, né? Então, a Globo deu uma segurada e... Enfim, né? Eu tô louca pra conferir, acho que todo mundo tá. Já deve ter gente aí conferindo, né?
Não, eles estão... assistindo a gente depois, eles vão...
Mas tem gente que assistiu antes já, que liberou 6 horas.
Ou multitela.
Galera rápida,
multitelas,
gente.
Também, pessoal, tá multitela. Então tá com a gente, tá com ela também.
E aí, o que você achou da Marlene Matos? A Xuxa pensou que ia limpar essa história e economizar com terapia, parece que só vai aumentar, né?
Eu achei sensacional a ideia do documentário. Gostei muito dos pedacinhos ali que já foram mostrados, os spoilers... A Xuxa é uma rainha. Eu acho que não tem alguém, assim, uma mulher que tenha conseguido o que ela conseguiu aqui. Ela foi pra fora, o sucesso que ela foi, as gerações, né? Que ela marcou. Então, pra mim, é óbvio que é o top da semana também. E muito merecido esse documentário pra ela. Eu tô louca pra assistir tudo. E o encontro com Marlene, acho que foi o plot que a gente precisava pra poder ficar falando. É muito gostoso isso, cara. Quando a gente tem um negócio que a gente tá assistindo e todo mundo tá envolvido e quer comentar. Às vezes é isso que eu sinto falta.
É.
Sabe? Também. É igual quando tem uma edição do BBB que não pega e não tem com quem você comentar. Não é chato?
É chato.
O gostoso é isso. É você estar no metrô e você tá falando, você sentar aqui e começar a falar. Isso que é o legal.
Conversa até com desconhecido no bar.
Envolve.
E esse encontro Com certeza vai ser lá para um dos últimos episódios. A gente ainda vai ter que esperar. Eu sinto que vai ser um dos últimos, gente. É, posso estar enganada,
a
gente mas...
falou tão mal do encontro com Patrícia, o encontro com a Marlene... rendeu, rendeu. Vamos agora para o flop da semana. A Nath é a policial boazinha e eu sou o policial mau. Então eu fico com o flop. Um momento muito triste do entretenimento brasileiro essa semana aconteceu e é uma coisa séria. Infelizmente, Belo pagou a dívida com Denilson. É uma coisa muito triste. Essa piada acaba, esse momento, essas notícias acabam. E o que, que a gente vai render agora com isso, né? O Denilson não vai mais poder falar mal do Belo em podcast.
Mas eu posso jogar um mal de água fria em você?
Conte, conte, porque parece que não pagou, né?
Então... 50... Vai continuar esse enredo, gente. Ele pagou uma parte, não pagou tudo, né? Aí tem essa história de parcela, ofereceu... Eu já ouvi até falar que ele ofereceu carro, uma coisa assim. Então, gente...
Ai, maravilha,
ele
então.
Deve ter pagado, sei lá, 50%,
o reality
65,
continua.
Não sabemos.
É aquele caloteiro que só paga o necessário... Pra não ser expulso, né, do lugar e tudo mais. Só um pouquinho, assim, só pra... É. Só pra falar, ó, tô te pagando.
Só pra causar.
Só pra causar, gostei.
É
gostei.
Igual a Yas Fiorello, lá do Splash, né, que comenta comigo. Ela fez um stories maravilhoso. Ela falou assim, gente, o Belo, ele podia nem pagar porque já caducou isso aí. Então ele ainda foi honesto.
É.
Não é verdade? A gente tem que olhar por esse ponto.
E acho que o Denilson deveria perdoar o Belo só pelo simples fato das músicas que o Belo já entregou para o Brasil. Músicas maravilhosas. Já pagou isso culturalmente. O Denilson perdoa, Denilson, por favor. Esse é o pedido desse podcast aqui. Perdoa o Belo, perdoa, Denilson. É isso, Bárbara. Fomos.
Já acabou?
Já, você passou rápido,
muito
né?
Rápido,
precisa
então.
Voltar mais vezes, tá convidada, microfone aberto, você sabe. Oh. Tem muito mais assunto pra falar. Se você não for pro BBB, a gente comenta aqui o BBB
é.
Também.
É, e se eu for, vocês vão ter que torcer, né?
Sim, a gente vai ter que...
Depois, ser... senão eu vou pegar cada corte, viu?
Vai
me criticando, vou vir aqui cobrar.
E o bate-papo, depois do bate-papo com o eliminado, vai ter bate-papo aqui, ó.
Exatamente. É isso, Nath. Mais um episódio entre que você se divertiu?
Muito, adorei.
Não minta.
Adorei.
Tem certeza. Olha para a câmera, na verdade.
Adorei, gente. Quero voltar. Nossa, eu gritei, né? Deve ter no ouvido do povo.
Aí o pessoal já foi. Mas é isso, gente. É isso, né, Nath? Deixa isso aqui aí. O seu blog pro pessoal ler a sua coluna.
natnatv.com.br, @nat.natv no Instagram e @natis_rocha no Twitter. Vai lá que só tem coisa boa, hein, gente?
Ô, louco. E só... você? Como eu encontro Bárbara Sarina nas redes sociais?
Bárbara Sarina em todas as redes sociais.
Ah, legal.
E me acompanhe no Splash Show. Tô sempre comentando os assuntos mais importantes e relevantes do dia lá.
Maravilha, todos os links estão na descrição aqui. Boa. Me sigam também, @blzgabs, beleza Gabs, fácil, simples, só me seguir. E é isso, gente, lembrando que a gente só comenta, eles que lutam, até semana que vem, valeu pessoal!